Senhores, eu recebi essa semana do Marcelo uma manchete que era fantástica. Mulheres têm orgasmos mais intensos quando os parceiros são engraçados e ricos.
A grande pergunta é, eles têm que ser engraçados e ricos ou engraçados ou ricos? Já tá valendo já.
Então, como eu fiz o básico de internet, eu só li a manchete. Então,
eu parti
do pressuposto que se você é um cara sem graça e pobre, meu amigo, desencana de mulher que você não vai conseguir. Aqui te aceitar, você se dá por satisfeito.
É, eu tenho duas coisas pra acrescentar.
Cuidado que sua esposa vai assistir, hein?
Ou eu sou muito engraçado, ou... ou não.
Ou sua esposa finge bem.
É, exato, é uma bela atriz. E... e a mulher do Ed Murphy, do Smith, devem ser felizes pra caramba, né? Porque, além disso, soma-se um fator, que eles são negros, né? Então, sem racismo, ó, por favor.
Só constatando um fato, né? A mulher do Jack Chan, então, deve estar mais ou menos.
É... é só pra intensificar o quão ruim eu sou de você. Mas eu acredito que os nossos ouvintes não estão aqui pra julgar isso. Ou se tem alguém...
Afinal, isso não é um canal, né? Não é vídeo, não dá pra eles verem.
É, ou não, ou se porventura tiver alguém que constatou isso, peço desculpas. Espero que eu tenha sido engraçado.
Se eu decepcionei alguém ao longo dos anos, né? Eu queria me desculpar.
Peço desculpas.
Eu tentei pelo menos ser engraçado, né?
Tentei. Acontece.
Eu sou o tio Marcelo.
Eu sou o Danilo.
E eu sou o cara da voz sexy que deixa as mulheres excitadas.
Bom, galera, não é tão engraçado.
É, não é tão engraçado. Ele só tem a voz sexy. E não sou eu que estou falando isso.
Não fui eu que fiquei excitado.
Bom, galera, hoje estamos aqui para falar de uma obra literária pequena no tamanho e nos personagens. Começando com piada ruim é foda, né?
É.
Mas que...
mas de grande coração.
Mas de grande coração e que de alguma forma também conseguiu se transformar em três filmes gigantescos, né?
É, Peter Jackson exercitando a ideia do ócio ao extremo. Os filmes do Hobbit é um grande exercício de procrastinação.
Às vezes eu me pergunto se o fato dele fazer tudo assim tão grande nos filmes dele, em tamanho, personagens gigantes, produções gigantescas, é pra compensar alguma coisa, né? Às vezes ele não é tão engraçado. Ele é rico, mas às vezes ele não é tão engraçado assim.
A barriga dele, cara, tá que só aumenta.
Eu espero que aqui a gente nunca constate isso, né? Ele nunca queira fazer uma obra tão grandiosa quanto a sua protuberância. Quanto seu hobbitzinho.
Quanto seu hobbitzinho.
Quanto seu hobbitzinho. Não curta metragem.
E aqui começa mais um Urudicast. Como sempre, nos especializando em ofender a maior quantidade de pessoas
gêneros, classes, raças, etnias e...
sendo essas raças reais ou imaginárias, né?
Você quer falar um pouco do contexto político, social, econômico, geográfico, quando lançou o Hobbit?
Cara, ele lançou o Hobbit em 1937. Foi num período que ele tava... assim, ele escreveu o livro num período que ele tava começando como professor... na... seja lá onde for, que eu não me recordo.
Cara, tanto faz. É. Se ele tava começando como professor, eu entendo por que ele começou a escrever o Hobbit. Muito tempo livre.
E segundo ele declarou, foi num momento assim, ele estava corrigindo algumas provas, e aí ele se deparou com uma folha em branco e resolveu escrever. Olha
só. Você quer saber?
A procrastinação já começou desde ali, né? Não foi...
esses caras não vão aprender porra nenhuma,
não. Não, sempre que se começa a falar, ele começou a escrever, ele realmente teve esse devaneio aí, falou, e tinha um hobbit numa toca. Foi aí que começou tudo.
É, num buraco no chão vivia um hobbit.
Num buraco no chão vinha um hobbit, exato.
Porra,
né? Aí começou a zoeira toda.
Mas é o que eu falei, cara. Como professor, eu entendo. Tinha muito tempo livre.
O pior é que não era nem tempo livre, né? Porque se ele mesmo declarou que ele começou a fazer isso enquanto ele estava corrigindo provas ou trabalhos ou qualquer outra coisa do gênero...
ele estava cagando pros alunos.
Exatamente. Tá vendo? Educação brasileira, não reclame dos seus professores aqui, ó. Na Inglaterra, o professor também não tava nem aí.
Tá, ok. Se algum professor brasileiro me entregar um livro que nem o Hobbit, ao invés de corrigir uma prova, cara, ok.
Eu vou aceitar, né? Numa boa.
Não me obrigando a ler depois Fernando Gabeiro da Ivota. E, ó, e não é só num buraco, hein? é um buraco limpo, porque ele deixa bem claro, ele não se tratava de um buraco úmido, sujo ou desagradável, ou cheio de ratos.
Exatamente.
É, afinal, estamos falando de hobbits, não de ratos. Pode ser pequenos, peludos, pezudos. E eu tenho trauma com meus ratos.
É, e já ficou bem claro no programa anterior isso.
Exato.
Podia ser pior, você podia ter problemas com hobbits. Minha casa é infestada de hobbits, eles não vão embora. É túqueis, bolseiros.
E pior, eles tomam 3 cafés da manhã.
Viu só? A gente, você reclama de um rato, mas um hobbit pode ser muito pior.
Mas você sabe que isso me lembra a chegada dos anões no, na casa do Bilbo.
É.
Porque ele vai chegando e o hobbit tem aquela coisa de ser hospitaleiro, né?
Sim.
Então os anões vão chegando e ele tá mega incomodado com aquela, aquele bando de anão, aquele mago maluco, aquela zona toda. E ele tá assim, não, mais um cafezinho? Uma torta? Alguém? Uma torta? Não, meus pratos, pelo amor de Deus, o que porra, meu vinho, eu não tenho mais manteiga. Mas alguém quer mais um bolinho?
Mas é curioso, porque ele pensou no livro, num momento assim...
Que ele devia estar trabalhando.
Que ele deveria estar trabalhando. Então, assim, talvez fosse como ele deveria se apresentar para os alunos, como um cara assim, apesar de severo, porque era um professor...
Ele tem cara de bravo.
Não, ele tem cara de bravo. Eu achei uma foto dele aqui, que ele tá, inclusive, fardado.
Da Primeira Guerra.
Ele não tinha muito... Não é cara de muitos amigos, não, que ele tinha.
Não era um cara muito simpático. Não, pra falar em amizade, que eu mal sabia, descobri isso agora, né, pra ser bem sincero. Ele participava do mesmo grupo de intelectuais que se dedicavam à literatura nórdica junto com o C.S. Lewis do...
C.S. Lewis, é. Crônicas de Nárnia.
Na Nárnia. Então, ou seja, e na verdade as Crônicas de Nárnia é até um pouco anterior, até a do Senhor dos Anéis, né, não do Hobbit, que deve ser a mesma época, coisa de um ano ou outro.
O C.S. Lewis, inclusive, foi um dos caras que leu o manuscrito do Hobbit antes dele chegar a qualquer editora.
Sim.
E você sabe o que o C.S. Lewis falou, né, quando ele viu, quando ele leu o manuscrito? Puta merda.
Eu vou me esconder no armário.
Mas você sabe o que o Tolkien falou pro Lewis quando ele leu? Porque o Tolkien também leu os manuscritos das Crônicas de Narnia antes de serem publicados, né? Você sabe o que ele falou, né?
Tenta na próxima.
Ninguém vai querer ler isso aqui.
Eu vou fazer mais sucesso no cinema que você.
O que o Tolkien falou foi: cara, eu tenho um mundo, que se foda um guarda-roupa.
Você tem um leão? Eu tenho um hobbit.
Cara, eu tenho um leão, eu tenho um Nazgûl.
Pega meu dragão aqui.
Eu tenho um
aqui.
Troll da montanha.
Pega meu dragão e balança.
Meu dragão é maior que o seu.
Cara, eu tenho uma outra dúvida.
Não, sobre o tamanho do dragão do Tolkien?
Qual era a obsessão do Tolkien com anéis?
Ah, cara.
Boa pergunta.
Então, eu acho que isso só pode ser respondido depois da meia-noite, sabe? Por questão de...
Não, cara, deve ser... Não sei o porquê, mas é que é uma... Pô, 100 anos atrás era uma grande joia, né? Aquela questão de realeza, usa tais anéis diferentes.
Então, cara, eu diria o seguinte, e olha só, gente, por favor, eventuais pessoas católicas que ouvirem isso aqui, levem na brincadeira, por favor. Mas é o seguinte, o Tolkien, ele foi criado praticamente boa parte da vida dele por um padre.
Sim.
Só digo isso. Só digo isso.
Ah, coitado, mano. Coitado do cara.
Meu amigo. Porra, mas foi...
Acho que alguns entenderam aí a obsessão dele pelo anel, né?
Você entendeu por que que ele fica invisível quando ele bota no anel?
Ninguém tá vendo. Mas tem um fato curioso que eu acho legal, que todo mundo acha que ele é inglês, britânico, biriri, biriri. Mas na verdade...
Ele é sul-africano.
Sério? Nasceu na... E os pais dele são alemães, na verdade.
Você tá falando sério?
É.
Ele nasceu, acho que na África do Sul, em Transvaal, na África do Sul, uma coisa
quando
assim.
Na África do Sul, quando ainda era colônia, assim, nem era África do Sul que se chamava, tinha os nomes de colônia.
Sério?
Eu acho que ele nasceu, inclusive, era...
Em Joanesburgo mesmo.
Nossa!
Na verdade, ele nasceu em Bloemfontein. Tem na República do Estado Livre de Orange, na atual África do Sul.
Olha só!
Ele foi pra Inglaterra aos 3 anos de idade.
Eu acho que era Joanesburgo mesmo, é.
Os pais dele eram ingleses, viu?
Os pais deles eram ingleses, eu acho que eu li no próprio Senhor dos Anéis, mas tudo bem, eu não...
Aí ele foi pra Inglaterra aos 3 anos de idade e desde pequeno ele já era fascinado por linguística, né? Ao invés de estudar alguma coisa, ficava lá criando outros alfabetos.
Eu quero saber de
inglês. A diferença é que o dele...
Hoje chamariam isso de dislexia, né? Na época era só um cara estudioso.
Mas tá aí, de alfabetos
malucos,
imaginários, vocês preferiam aprender Sindarin ou Klingon?
Porra, cara, eu fico com o Klingon porque é que nem um alemão. Parece
que é mais agressivo, mas parece que você tá sempre bravo.
Você dá bom dia, parece que você mandou o cara a merda.
Eu fico com o português mesmo, cara, porque...
É um idioma imaginário também, né?
É um idioma imaginário, tem várias conotações estranhas também.
Mas voltando ao Hobbit, né, que nós já fomos parar até em Star Trek.
Isso que eu ia falar, ele escreveu... Eu lembro que eu tinha uma história que ele tinha escrito pros filhos dele, não tinha? Ou não tem nada a ver isso?
Então, cara, eu acho que é mais... Assim, eu até acredito que ele apresentava pros filhos a história.
Mas você acha que você é mais...
Pelo que eu estudei, assim, não foi tão assim... Aí eu escrevi romântico. Para o meu filho, né?
Não foi tão romântico agora, a história.
É, uma coisa que eu sei que foi lançada mesmo pelo filho, que ele fala que foi, que era o conto do pai, que é o...
É o Sumarinho.
É o último conto do... Não, é o último conto do Bilbo, que é uma canção, que é um livrinho. É um livrinho besta, lançou.
Não.
Agora, uma coisa que tem sobre...
O Bruce foi ganhando mais grana em cima da obra do pai, né?
É, não, cara, eu assim, eu admiro bastante Tolkien, mas eu vou ser sincero. O Christopher Tolkien é um...
cara.
Não. Não, eu admiro ele, mas ele é um babaca. Ele é um babaca, cara.
Sem fazer nada.
Ele é um babaca, vamos ser sinceros também.
Ele
vai.
Pra mim tá logo abaixo do Chiquinho Scarpa.
Na sua lista de heróis,
minha lista de heróis tá Chiquinho Scarpa, Christopher Tolkien.
Mas aqui, ó, uma coisa que eu tô vendo aqui, na minha super pesquisa, é que o editor da George Allen and Unwin, que era a primeira editora que publicou o
Hobbit,
o nome dele era Stanley Unwin, e ele deu o livro pro filho dele, o Rainer, de 10 anos de idade, pra analisar o livro. E aí o filho falou, esse livro é bom pra caramba, pode publicar, pai. Ou seja...
O livro foi autorizado pra uma criança de 10 anos.
De 10 anos, exatamente.
Cara, agora fazendo uma comparação muito louca, assim, né? Vou fazer uma comparação, você vai falar, puta, fui longe. O Hobbit tem a sua essência de uma literatura infantil e tudo mais.
Sim.
Uhum. E se for parar pra pensar, na mesma época, aqui no Brasil, a gente tinha Monteiro Lobato.
Sim,
né? Cara. Que é o mundo imaginário. Você vê que, assim, o Tolkien, ele é o Monteiro Lobato da Inglaterra?
É, se você descartar o racismo, acho que sim.
Cara, eu vou te falar que você nem descarta o racismo, não. Você sabe por quê? No universo que o Tolkien criou, todos os homens do sul... Porque, teoricamente, a Terra-média é a Europa.
É Europa, sim.
Sim.
E os homens ao sul da Europa, ou seja, da África...
Sim.
Que todos têm pele negra e escura, são homens maus.
São bárbaros, né?
É, e que todos se aliam ao Sauron.
Sim.
Ou seja, você não descarta o racismo, não, cara. O racismo tá bem ali também.
E o machismo também, né? Porque não tem personagens femininas.
Ah, cara, mas calma aí. Não me vem com essa palhaçada, não. Feministas que... Olha, eu vou comprar essa briga. Tá todo mundo cheio de panos quentes nessa internet. Eu vou comprar essa briga. Olha aqui. Literatura medieval.
Passa o cheque na briga.
Na média, o lugar da mulher é em casa, protegida. Não tem que sair pra guerra. Sabe a menininha da Valente que tá todo mundo adorando? Sabe o que tinha acontecido com ela? Tinha sido estuprada no primeiro dia fora de casa.
Por um urso.
Por um urso. Então, vamos desculpar. Tudo tem limite.
Que cara bravo.
Ô, cara, não, eu acho que se nós não ganhamos um processo hoje, pode parar, porque...
Não, deixa eu explicar. Não, o que eu falei disso, eu não falei que ele tinha que ter, que o Bilbo, que o Sam devia ser mulher. Não, é porque assim, não aparecem realmente personagens femininas.
Não, mas também essas feministas tinha que ser o Bilbo, o Sam, o Frodo, o Gandalf.
Não, deixa eu tentar falar. É que não aparecem personagens femininas.
Cara, mas entendeu? Tem um motivo. Brincadeiras à parte, não é machismo, cara. É uma questão cultural da época.
Cultural, claro. Ainda mais se você vai pensar em Idade Média. Exato. Assim, né? Teoricamente, eu entendo.
Brincadeiras à parte, cara, é o que o Marcelo tava falando. Claro. Olha, ele foi criado por um padre, ou seja, sem mulheres. Ele ficou muitos anos na Primeira Guerra, sem mulheres.
E ainda é uma época em que, teoricamente, as mulheres não tinham muita voz ativa na sociedade.
Exato.
Sim.
Ia ser estranhíssimo ele ter um livro com uma mulher de destaque, cara.
Aí não falou pra ter destaque, eu falando de citar. Bom, aí eu te comparo novamente. Aí eu te comparo com o Monteiro Lobato, que tem até a Narizinho e o Pedrinho. Não vamos entrar em detalhes. E o próprio Crônicas de Nárnia, que é um irmão e duas... são dois irmãos e duas irmãs.
Mas aí são crianças, cara.
Sim, eu sei. Mas eu não tô entrando em detalhes.
Por isso eu tô te falando. Eu entendo que um é uma situação infantil, tanto no Monteiro Lobato, quanto no... Tanto que se você for ver, a Narizinho, ela não entra nas disputas, por exemplo, cara, no Monteiro Lobato. É o Pedrinho com os piratas, é o Pedrinho... A Narizinho, ela é o que eu falo que a mulher, quando ela tem que ser forte, é o papel da mulher, ela é inteligente. O homem cai na porrada, a mulher é inteligente. Pra mim, a mulher forte, mesmo nos filmes, é a mulher que ela é inteligente, não é a mulher que ela precisa brigar de frente a frente fisicamente com o homem. Senão você tem aquela latina lá, como é que chama?
Que latina?
Aquela atriz latina, parece que dá pra fazer a mulher Hulk no cinema, porque ela tá do mesmo tamanho.
Não sei o que que é não, cara.
Que mulher latina? Mulher do latino, você tá dizendo?
Tem uma atriz aí mexicana. Mulher
latina.
Tem uma mulher mexicana. Tem uma atriz mexicana aí que ela tá do tamanho da mulher Hulk.
A Maria do Bairro?
Sei lá eu, cara. Pode ser,
mulher. Maria do Bairro.
Não, cara, a Thalia não tem como ficar do tamanho da mulher Hulk. Muito.
Essa feiticeira ficou...
Ah, essa que você tava falando.
Não, mas tudo bem. Mas a edição fica sendo.
Vamos voltar ao Hobbit?
Voltando ao Hobbit. Não, eu só disse... Assim, o que eu falo, eu concordo com você. O que eu digo é justamente...
Que lugar de
não,
mulher é na cozinha.
Não citar. Não citar, entendeu? É só isso, a questão de não citar.
Não, mas eu entendo por isso, cara. Eu acho que não cita justamente por causa disso.
Uhum.
Porque não é uma história de crianças. Sim. Então, na mentalidade da época, realmente não cabia uma mulher. Uhum. Tanto que mesmo no Senhor dos Anéis, você vai ver o papel da Arryn, ela nada mais... Mas é, cara, de uma dona de casa élfica.
É, no filme tá ganhou um pouco de destaque, mas no livro a Arryn não faz nada. No livro,
ela não faz nada, não, cara. Faz nada. Ela tá tanto ali que esperando.
Não é, tanto que no Senhor dos Anéis, na verdade, não é ela que resgata o... É o irmão dela.
Mas então, por isso, cara, eu entendo que, olha, na época, pra um cara que nem o Tolkien, que era um cara tradicionalista...
Não. Sim, posso continuar?
Pode, desculpa.
As personagens, realmente, quando aparecem, assim, que tem um papel de destaque, é justamente no... A filha do rei de Rohan.
Ah, sim.
Sim.
Eu esqueci o nome dela. Mas justamente, você viu, ele, não pode não ter citado, mas ele justamente incluiu aquilo, entendeu?
Entendi.
E é uma personagem importante, entendeu? Ela foi bem retratada no filme.
Não, ela é importante, cara.
Ela, mas... Sim, eu não tô dizendo que todo personagem devia ser mulher, não. Só comentei da ausência de mulheres. E ele só cita a questão de uma mulher importante dentro
depois,
de todo o contexto.
Depois no Senhor dos Anéis.
Só no Senhor dos Anéis. Mas assim, ele justamente incluiu pra mostrar... quebra de paradigmas de entre homens e mulheres, entendeu? Ele era um cara, não tô dizendo que ele era um cara machista, não, só tô dizendo comentando essa questão da ausência. Aldrin, alguma coisa assim.
Elwin,
que justamente isso, e tanto que ela no livro ela se apaixona pelo Aragorn. O Aragorn também gosta dela naquele quente da batalha, mas ela percebe que o coração dele é de outra.
Ah, cara, o Aragorn eu tô nessa campanha de merda e, pô, ela tem todos os dentes, o que na Terra-média já é um bilhinho. Ninguém vai contar, né? Ele olhou pro Merry, pô, cara, gol cold, né?
Hoje a jeripoca vai piar.
O Merry olhou de volta, pô, gol cold. Ok, cara.
Vamos voltar ao primeiro livro, que é o Hobbit, né? O Senhor dos Anéis vai ficar pra outro dia.
Foi relançado em 3D, IMAX, isso, aquilo, no cinema.
A gente 5
horas de filme.
Versão estendida, né?
Versão estendida.
Pô, cara, eu tenho a versão estendida do Senhor dos Anéis e vou te falar que acrescenta muito.
Ah, não, mas daqui a alguns anos ele dá um jeito de acrescentar mais coisa. Uma versão estendida e estendida.
Vai virar o George Lucas.
É.
Porque vamos convir, né? O Senhor dos Anéis e o Hobbit muito dificilmente voltarão a ser regravados, né? Porque a experiência que o Peter... Que aí vamos falar. A experiência cinematográfica do Senhor dos Anéis que o Peter Jackson fez é um negócio fabuloso, entendeu? Alugou um país inteiro e gravou um puta filme.
Ele não é o rei? Hoje ele não é rei da Nova Zelândia?
George Lucas na Tunísia, cara. Ele é dono daquela merda.
É. Não, e é mó legal, porque o país inteiro vive agora disso, entendeu? As companhias aéreas são todas temáticas por conta disso.
É, eles vivem lançando campanhas de segurança no voo baseadas nos personagens do Senhor dos Anéis.
Tem uma companhia aérea que as aeromoças
ficam de elfos. Se você não põe o cinto de segurança, o Nazgûl
te come no avião. É. O avião é um dragão, eu sei que fizeram uma dessa também agora por causa do
Fizeram agora do
Hobbit,
esses dias,
né? Smog, né? Mas cara, eu sei que o Hobbit, eu li o Hobbit, eu tô com a versão que eu li aqui, numa edição de 77 da editora, deixa eu pegar aqui, pra vocês terem uma noção.
Que era, era bolseiro na época.
Não, era, era aqui ó, da edição Publicações Europa América, Men Martins Codex de Portugal.
É, acho que foi a mesma que eu li, porque não, era português de Portugal.
Era português de Portugal, cara. Eu li esse livro, deve ter uns 15 anos já.
A primeira vez que eu li foi em inglês, uma edição da...
Tem que ter um cara pra vir de babaca,
da Penguin,
né?
Books, mas com inglês, cara, um inglês arrastado, cara, difícil de ler. Sério, eu gostei da história, mas assim, sabe quando você lê e você fala, puta que pariu, que livro chato de se ler.
Vai ler o Machado de
Assis. Mas tudo bem, mas ainda assim, o Machado de Assis tá escrito na sua língua nativa, pelo menos,
ainda,
né?
Ainda assim é chato de ler.
Não, ainda assim é chato,
mas
concordo.
É,
não,
a história
vou fazer.
É legal, é a mesma coisa também, é a mesma coisa. É o jeito de se escrever há 100 anos atrás, entendeu?
Sim. Aí agora eu comprei, ano passado, eu vi na livraria, naquela...
Na de sempre.
Eu cheguei lá e achei a edição capa dura, especial de 75 anos do lançamento do livro, com as ilustrações do Tolkien, novamente.
Ah, sim, essa que eu tenho aqui é do Tolkien, ilustração.
E aí tava por R$25. Eu falei, olha, pô,
levar,
é hoje,
né?
Mesmo, estou levando.
Essa aqui que eu tenho é do Tolkien, só que ela é preta e branca. Tu é colorida?
A minha é colorida.
A minha é preta e branca ainda. E,
inclusive, a primeira vez que o livro foi publicado lá na Inglaterra, ele saiu com as ilustrações do Tolkien e em preto e branco. E aí, quando ele foi pros Estados Unidos, ainda em 30 e pouco, a editora americana que publicou lá gostou tanto da repercussão que teve o livro na Inglaterra e das imagens, que eles mudaram pra ter cores.
Mas eu lembro que teve um esquema de uma cópia pirata rodando antes, não teve? Ou isso foi no Senhor dos Anéis? Eu já não lembro.
Não, no Senhor dos Anéis, eu acho que teve.
No Senhor dos Anéis. Eu lembro que teve uma parada de uma cópia pirata.
E assim, a primeira publicação do livro saíram... Deixa eu só localizar onde é que estava aqui essa informação.
Cara, Ctrl F.
Eles saíram 1.500 exemplares só em 1937.
Nossa,
em 21 de setembro de 37. Em dezembro já estava esgotado.
Ou seja, foi um sucesso de público e bilheteria.
Exatamente. Assim, se a gente pensar para aquela época que você não tinha uma divulgação na TV, em internet, nem nada disso, eu considero que foi uma vendagem boa.
Cara, é só você pensar. Ele era professor. É só virar pros alunos e falar assim, pessoal, lancei
um
livro,
prova.
Eu quero trabalhos, prova. Tá bom, cara, simples.
Na verdade, foi assim que ele vendeu, né, pro editor. Vai ser fácil.
Exato. Vai ser fácil. Falou, não, ó, eu dou aula aí pra uns 300 alunos, 400 alunos, ó, pelo menos umas 1.000 cópias estão garantidas nas vendas.
Por conta, depois da guerra, teve várias reedições, reimpressões, na verdade, mas todas com pequenas tiragens.
Você sabe que eu e Danilo, nós tivemos uma professora na faculdade que fez isso, né?
É, então eu lembrei.
Porque
eu
ela imprimiu o Tolkien?
Isso.
Não, mas não. Eu falei, olha, eu lancei o meu livro e vai cair na prova.
Ah, tá.
Na livraria é 30, na minha mão é 20.
Não, é, pior que era assim mesmo. É verdade.
É verdade.
É verdade. E assim, é a mesma coisa. Tipo, ao invés de vocês comprarem a apostila, eu lancei um livro. É assim.
E foi assim que ele vendeu dele.
E o pior é que assim, eu procurei o livro. Falei, eu vou comprar o livro, não vou comprar a mão na mão dessa vadia, não. Prefiro pagar mais caro. Eu não encontrava, cara. Só encontrava na mão dela, velho.
Aí tem umas curiosidades, por exemplo. Na primeira edição do Hobbit, o Gollum é que aposta o anel com o Bilbo.
Ah, é?
É.
Isso eu não sabia, não.
Isso. E eles se tratam de forma...
O que caga toda a versão depois do Senhor dos Anéis, né?
Sim. E eles se tratam de forma amigável, né?
Uhum. Não, isso até no meu ele ainda é amigável.
Só que aí que acontece? Quando saiu a segunda edição do livro, que aí já foi após o lançamento do Senhor dos Anéis, aí o Tolkien reescreveu esse capítulo.
Então, cara, não. Então tem mais uma versão aí, porque na
não,
minha,
não. O
Bilbo...
O Gollum só realmente vira um vilão depois do... Quando já ele relança pela... ele faz já uma segunda edição do Senhor dos Anéis. Aí ele fala assim, não, pra gente chegar nisso, o Gollum tem que ser...
Que
ser mal,
então.
Vilão desde o início.
Então, ele, mas é que nessa versão que eu tenho, não é o Gollum que aposta o anel.
Uhum.
Fica
na
meio...
primeira edição. É só na primeira edição.
Então, mas só que ele sai numa boa. O Bilbo pega o anel, sabe, e fica por isso, fica elas por elas.
Uhum.
O Gollum não sai atrás, não tem o My Precious, volta aqui, porra, você me fudeu, porra.
É.
Pega
My Precious só vai ter depois do Retorno do Rei.
Então acho que teve uma terceira versão aí.
Olha, aí eu já não sei te falar. Aqui da nossa fonte do Eterno Saber, a Wikipedia...
Tá contando duas versões.
É.
Então já edita aí,
eu
agora
confio
tem
na
três.
Wikipedia, porque eu nunca li a primeira edição, nem a segunda, nem a terceira.
Eu só sei disso. Então, eu não sabia dessa do Gollum oferecer o anel. Mas uh-huh. Nessa que eu tenho, ele saiu uma boa.
Que aliás é muito errado, né?
Gollum ofereceu o anel, né?
Ha 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 ha. Putz, perdi uma charada pra você. Então você é muito bom. Toma esse anel aqui, tipo, que foda.
Eu vou apostar meu anel com você.
Ah, quem pula?
Eu perco o anel, né?
Cada um aposta que tem, né?
Isso, crianças, é o que o vício do jogo faz com vocês.
Tá vendo?
É.
Tome muito cuidado.
Por muito menos o Gollum perdeu o anel e ficou atormentadíssimo com o Bilbo o resto da vida, cara. Nunca se recuperou.
É, nunca mais ligou.
Em 1960, o Tolkien tentou.
O cara pegou meu anel assim.
Levou embora. Por isso que ele tava procurando, né, o Bilbo, todo aquele tempo.
Ele tava ressentido.
Exato.
Apaixonou, né? Em 1960, o Tolkien tentou mudar mais coisa no livro.
Ou o Jorge Lucas.
Jorge Lucas, ele tem precedentes históricos, né? Mas aí o público reclamou que tava ficando muito diferente do Hobbit. E aí ele parou, ele desistiu.
Desencanou, né?
É.
Porra, se Jorge Lucas ouvisse o público...
Aqui, ó. Aquela versão que você falou pirata é do Senhor dos Anéis.
É do Senhor dos Anéis mesmo.
É. Foi uma versão não autorizada nos Estados Unidos.
Isso. Eu sabia que tinha sido nos Estados Unidos.
É.
Mas foi já no Senhor dos Anéis.
Aham.
Uhum. Cara, eu sei que é uma aventura divertida, o Hobbit, cara.
Não, é uma história, assim, divertida, sem muito compromisso com algo mais sério, com algo mais profundo, assim. Tem toda aquela história do pessoal de visualizar várias coisas no Senhor dos Anéis, e eu acho que no Tolkien ele não tava preocupado com nada disso.
Não, também acho, cara. Acho que é até bem simples, ó. É isso aqui e acabou. Cada um aplica como quiser, mas...
Eu só acho assim, cara. Precisava mesmo de 9 anões?
Com nomes parecidos, né?
Não, cara, não. Eu nunca... Eu vou ser sincero.
Mas sabe por que são 9, né? Porque a Disney tinha patenteado 7.
Eu vou ser sincero assim, sempre que eu leio um livro, eu tento memorizar bem quem são os personagens, os nomes, tudo certinho. Cara, no Hobbit eu caguei pra isso, falei, desisto. Lá tem o Thorin, que é o Escudo de Carvalho.
Que é o mais legal.
Ah, não,
que é o nome,
cara,
mais legal, porque... Não, porque é o único que tem um sobrenome, assim. Thorin, Escudo de Carvalho. Escudo de Carvalho. É fácil decorar. É o líder ainda, assim, tem como ser.
O Bombur, que é o gordo?
Acho que é.
O Bombur,
são os dois que é o gordo. Cara, são os dois que eu memorizei quem são, porque um porque é o líder, o outro é um gordão, e tá bom, tá tudo certo.
No meu aqui, o capítulo da charada do anel chama Adivinhas no Escuro.
Adivinhas no Escuro.
Deixa eu ver aqui no meu como é que se chama esse capítulo.
Adivinhas no Escuro.
Adivinhas no Escuro, aqui no português do Brasil também.
Também ficou? Que a gente... Sempre fala charadas na escuridão, mas ficou
adivinhas no escuro. Não, adivinhas no escuro.
E é bem melhor até do que charadas na escuridão, vamos falar a verdade, né?
É,
agora, charadas
na escuridão.
O Thorin, deixa eu achar aqui. Ah, não vou achar aqui o Thorin, cara.
Eu não sei. É Escudo de Carvalho, eu sempre vi como Escudo de Carvalho.
Thorin, Escudo de Carvalho, também tá
escudo
aqui.
Escudo de Carvalho. É, as edições de hoje não mudaram muito desde da década de 70 e tudo mais. Elas mantêm um padrão. E até mesmo porque o autor morreu, então não tem por que mudar. O Peter Jackson não manda tanto, assim. Vai colocar uma atriz, uma elfa no... Um romance élfico e anão no livro. Então é demais, né?
Chegou a hora que a gente vai começar a falar mal do Peter Jackson.
Pode ser. Então, vamos só concluir, então, falando do livro e a gente começa a falar mal do Peter Jackson.
Tá bom, muito legal. Leiam. Podemos falar agora mal do Peter Jackson?
Não, eu acho assim, é um livro divertido. Não. Se você gosta desse... Pode falar.
O Hobbit é uma coisa legal que eu acho do Hobbit, que tem uma leitura... Acho a leitura leve, né?
Rápida.
Rápida. E é legal porque, assim, uma coisa que eu acho que... Aí a gente vai entrar nos filmes, aí vamos ver se... Tem a questão das musiquinhas também,
Tem as musiquinhas.
Ele coloca algumas musiquinhas, poemas, não sei o que, as charadas, isso aqui.
É que o Tolkien gostava então, dessa parada, né?
E, cara, eu vou contar uma coisa pra vocês. Desde que eu li o Senhor dos Anéis, que eu li o Senhor dos Anéis antes do que o Hobbit, né?
Ah, seria o primeiro Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis.
Tantas musiquinhas, quando aparece alguma música no Senhor dos Anéis, quanto no Hobbit, quanto no Silmarillion, né? Em qualquer um deles, eu sempre canto na minha cabeça com o mesmo ritmo uma musiquinha. Então, assim, pra mim é tudo a mesma música, só mudou a letra, dane-se.
Sim, sim.
É um grande pancadão, né?
Mas vamos lá. Queria completar alguma coisa ainda?
Uma coisa que eu li agora aqui no Wikipedia que eu achei interessante. Quando foi lançado, o Tolkien não queria que o livro fosse traduzido pro alemão, porque foi bem na
época da Segunda
Guerra Mundial.
E ele já tinha lutado contra os alemães na Primeira Guerra.
Isso. Sim.
E o editor falou que se foda, eu quero ganhar dinheiro.
Não, aí ele queria rejeitar qualquer tradução pro alemão, não sei o quê. Tanto que só foi traduzido em 57 pro alemão.
Nossa, sério?
É.
Curioso isso, cara.
Interessante, né? Interessante. Português mesmo. Foi em 62 e espanhol 64.
Ou seja...
E japonês 65.
Pro Tolkien, era mais relevante o alemão nazista do que o português.
Não, também vamos convir, né? Que Portugal é... Né? E era português Portugal, não era porque português
sim.
Brasil, no Brasil lê. No Brasil ninguém lê.
Não, cara, se pra Portugal ele tava cagando, cara, pro Brasil...
Pro Brasil, então ele nem sabia que o Brasil existia, cara.
Tá nos caras que entraram com o Sauron, cara.
Ó, voltando aqui, ó. E aí em 62, a primeira edição em Portugal, o título era O Gnomo.
Olha!
Desde o Hobbit. E aí foi reeditado em 85 pro Hobbit, que foi em 85, que por sua vez foi a primeira edição brasileira. Ah, não, aqui, ó. Primeira edição brasileira foi em 76, desculpa. Ou seja...
Foi essa versão que eu tenho.
Já foi a...
Que não é brasileira, cara. Né? Ela é publicada aqui, mas ela é a versão de Portugal.
Sim.
Tanto que eu tô cheio de tus e voz aqui, que puta, cara.
Aqui, ó. É a tradução pro Brasil, foi em 76. E depois, recentemente, já com preparativos do filme, né, 95, que já pegou na mão da Martins Fontes, que pegou tudo, que pegou tá tudo. Até hoje.
Abocanhou, então, a minha aqui é da Martins Fontes, eu vou te falar que a tradução aqui do que eu tenho, cara, é muito boa.
Não, cara,
a
tradução não eu, é
não,
boa,
não. Martins Fontes é...
É boa, cara.
É muito boa. Eu tenho muita dificuldade, porque eu justamente li o Bilbo Baggins de Portugal, até que rever isso, né, se era de Portugal, agora só vendo essas informações. E depois o da Martins Fontes do Senhor dos Anéis. É totalmente diferente,
então,
né?
Cara, eu li os dois em português de Portugal. E eu li numa versão maluca que o... Eram em 6 livros o Senhor dos Anéis.
O Gnomo.
E eram... Não, o Senhor dos Anéis eram 6 volumes, não eram 3.
É, não, mas o... Eu tenho um compiladão, né? E ele explica. Cada... O Sociedade são... É o tomo 1, tomo 2. Meio.
É, então, eu tinha 6 livros.
Cada livro, na verdade, são 6 livros mesmo, porque é pela metade. Foi dividido em 6 por conta... em 3 por conta dos filmes.
Ah, é? Foi só por causa dos filmes que voltou a ser 3?
É, sim. Porque, assim, era um conjunto, né? A primeira parte da Sociedade.
Isso,
que
tinha...
A ida... o início da Sociedade e depois Sociedade.
Tinha Sociedade, porque, volume 1 e volume 2. Depois Duas Torres e Retorno do Rei.
É, porque não adianta entregar a Bíblia que ninguém ia ler a Bíblia, tomar um susto. Então você vai fazendo as coisas, entregando em espécie de novelinhas, né?
E aí você era mais light.
Vai cativando.
Agora, cara, eu vou te falar que ler em 6 O Senhor dos Anéis foi complicado. Porque você imagina que eu tinha um livro só da festa. Cara, vencer o primeiro livro foi muita insistência. Porque eu já tinha lido o Hobbit, Hobbit foi muito legal. Cara, uma hora essa merda engrena.
Corrigindo uma informação, ele começou a escrever o livro, o Hobbit, enquanto ele examinava documentos de alunos que estavam tentando entrar pra universidade.
Ah!
Pior ainda, cara. Ah, você quer entrar pra faculdade? Ah, problema seu. Tô escrevendo meu livro aqui, mas dá pra fazer outra coisa.
Muito novo aí entrou nessa nota de corte baixa, hein? Toda carimbada. Cara, assim, resumindo pra mim, o livro é isso, cara. É uma aventura infantil, mas divertida de ler, cara. Sei lá, se você é um cara que gostou do Harry Potter e já tem mais de 20 anos, lê o Hobbit que você vai gostar. E procura um psicólogo que tem problemas mentais.
Eu vou falar assim, comparando ele com, talvez, com o C.S. Lewis, que era escritor das Crônicas de Nárnia. Esqueçam os filmes, tá? Das Crônicas de Nárnia.
Tá, pronto.
Tô falando do livro.
Sim,
as Crônicas de Nárnia eu acho melhores do que o Hobbit.
Tá falando
apesar
sério?
De ser apesar de ser também infantil, eles têm uma maturidade maior do que o Hobbit. Mas
eu não sei.
O Senhor dos Anéis é muito superior às Crônicas de Nárnia.
Cara, eu não li as Crônicas de Nárnia, então não sei, cara.
A principal diferença é que o Tolkien construiu um universo inteiro, né? O Crônicas de Nárnia não...
O guarda-roupa.
Construiu aquilo...
Ele construiu aquilo que ele queria mostrar só. Ele queria
construir só aquelas histórias, exato.
Só partes que ele queria mostrar.
Que na verdade, assim, elas são histórias e como elas não... Como assim, se são espaças, né? Que é a criação do universo pelo... Criação do universo pelo Asa. Depois a unificação dos mundos, não sei o quê. Ela é mais como se fosse uma passagem de tempo espiritual das pessoas, né? Do que nem os meninos, eles eram naquela puberdade, né? as principais histórias, essas três histórias, que são com os irmãos, que eles estão naquele período de transição, sem os pais, a guerra. Então eles vivenciam um mundo mágico de fantasia, onde o Aslan ajuda eles a se preparar pra esse mundo.
A se entenderem, né? A se conhecerem.
Tanto é que,
na verdade, não sei se vocês sabem, na Inglaterra eles falam que você deve ler as Crônicas de Nárnia como um todo, pelo menos 3 vezes na vida. Na infância, quando você entra na vida adulta e depois quando você está mais velho já.
Tanto que é uma coisa que não foi abordada até nos filmes, é bem pouco, mas são livretos, né? Não são...
São livros curtos
sobre... E tem muita história deles adultos lá em Nárnia, né?
Tem.
Tanto do cavalo do Pedro, o cavalo morre, né? Entendeu? Eles têm essas passagens.
Sério?
É muito legal, cara. É muito bem trabalhado.
Viagem,
só que assim...
A viagem do Peregrino da Alvorada é sensacional.
Não, tanto que ela é um símbolo, né? Porque você fala, meu, você passar daqui é outra história, né?
Uhum.
Ela tem um significado, tipo, tanto que você acha que o Aslan, ele é uma mescla de mensageiro com Deus, né, com um herói, ele é um tudo, né, ele é uma divindade muito...
O Lewis, assim como o Tolkien, era católico, né, e o universo dos dois foi criado muito pensando, assim, na influência católica, tem os dois.
Pelo que a gente ouviu aí, até o Tolkien era bem mais íntimo, né?
Sim, brincadeiras à parte, sim. E assim... Talvez.
Basta saber quem pegou o anel de quem.
É. Talvez se o pessoal tiver vontade um dia de um programa sobre Silmarillion.
Ah, eu achei que era sobre anéis.
O Silmarillion tem a criação.
A criação, do mundo, tem, né? Todo
segundo
música.
Tolkien. E, cara, existe uma vertente da Igreja Católica que narra a criação do mundo por Deus mais ou menos daquela forma. É.
Ah, é?
É uma seita católica lá do Oriente, assim.
Sabia não.
E se você já leu, pode continuar ouvindo, que acho que daqui pra frente nós só vamos descer lenha no Peter Jackson e nos seus filmes do Hobbit.
Vamos descer uma mão de King Kong nele.
Se não, vai ler o livro primeiro, depois você volta, termina de ouvir. É rapidinho, dá pra ler rapidinho.
Você leu o Monteiro Lobato também?
Eu li, dessa segunda vez que eu li, acho que eu li uns 2 ou 3 dias, isso porque eu não tenho muito tempo pra parar pra ler, né?
Não, mas você lê, cara, é rapidinho. Assim, ó, vou pôr assim, olha, você mora em São Paulo, é uma semana de trabalho.
Sim, é.
Uma ida, cada vez que você entrar no ônibus, você pega em uma semana e você leu, cara.
Umas 3, 4 cagadas, é livro de banheiro.
Também, depende, também.
Cara, uma diarreia, não.
Aí é uma vez só, né, e às vezes nem dá.
Você lê de uma vez só.
Podemos falar mal do filme já?
Podemos.
Pô, então vamos lá. Eu queria começar com que merda o Peter Jackson tinha na cabeça de 3 filmes. 3 filmes. É um livro que não tem 300 páginas.
Cara, aí eu vou te falar.
Aí, vocês que estão com os livros aí, quantas páginas são?
Contando o mapa da Terra-média, 262.
É. A minha versão aqui tem 296 sem o mapa, mas com desenhos.
É o livro Pocket.
Cara, é um livro rápido. Não justifica 3 filmes. Eu lembro, quando a gente viu O Senhor dos Anéis, a gente começou a discutir, eu e o Danilo começamos a discutir do Hobbit.
Uhum.
E a gente falava que, porra, um filme dá. E aí um falava assim, ó, eu lembro que a gente chegou a uma conclusão que 2 filmes tava muito bem resolvido.
2 filmes era muito bom. Até porque, assim, o filme você sempre tem que fazer uma adaptação, mostrar alguma coisinha que às vezes o livro ficou meio
por cima.
Porque você tem aquela questão, assim, de mostrar visual, mostrar tomadas, assim, do local, né? Mas, assim, cara, 2 filmes e não precisava ser 2 filmes de 3 horas cada um, não.
Não, 2 filmes de 2 horas estava muito bem resolvido, cara.
Não, o primeiro filme é cansativo, porque é justamente uma passagem do Bilbo amadurecendo, biriri, biriri. O segundo filme é a enrolação do Smaug.
Nossa, cara, é arrastado.
É a enrolação. Então,
eu vou falar que eu me diverti bastante assistindo o segundo filme.
Cara.
Como? Me conta, você levou um livro?
Não, cara, assistindo o filme mesmo.
Cara, você tá maluco. A cena do... Nossa senhora, cara, a cena do dragão, ela é insuportável.
Não, cara.
A cena do dragão é a única coisa legal, mas ela é rápida.
Ela é... Nossa, eu achei extremamente longa, cara.
Eu vou falar pra vocês que, assim, nada a ver com o livro, tá? Mas
não.
Eu me diverti com aquela perseguição Tom e Jerry dos anões contra os
anões do barril, é legal.
É isso que eu ia falar, cara. Exatamente isso. Eu tava vendo a hora que o Smaug ia passar por um daqueles corredores e ia dar de cara numa... Como é que fala? Uma vassoura.
Tô e era aquele ideia, ótimo.
errado, Tom. Cara, fogo. Eles vão jogar gelo num dragão de fogo. Eles jogar gelo, não. Jogar ouro num dragão
ouro de fogo. Ouro derretido num dragão de fogo.
É, que planinho, hein? Que nossa. Planinho. Quem que bolou? Dr. Evil, né? Que bolou o plano todo pra ele.
Lembrar que eles são anões, né?
Cara, eles não entendem nada. Pera.
Você já jogou RPG, Guilherme?
Já, cara. Vida inteira.
Eles tiraram menos dois, né?
Inteligência, né? Então vamos lá, me justifica com o RPG.
É o seguinte, algum anão já foi um suprassumo da inteligência no RPG?
Cara, vamos lá. Anão, forjam joias, cavam a terra, entendem que, olha, fogo com ouro não
tudo
vai
bem,
dar
tudo
certo.
Bem, mas me responde uma coisa. Anões no RPG são inteligentes?
Ah, depende do anão?
Não, mas não é o padrão da raça.
São, na verdade, são muito inteligentes, cara, os anões. É uma questão de ter inteligência e sabedoria. E aí
são atributos diferentes.
Tudo bem, então vamos lá. São sábios.
Porque,
são
sábios. Se for para pensar, eles constroem os anões constroem palácios dentro de montanhas.
Então tudo bem, eles são sábios.
E criam aquelas máquinas, é máquina aquilo, que derrete ouro, isso, aquilo, não sei o quê, estátuas enormes, gigantes.
A classe que deveria ser responsável por bolar planos tinha saído para dar uma voltinha, que era o mago.
Que era o mago.
Que porra, deixou
outra...
ali.
Calma aí. Você gostou
que é outra coisa bizarra.
Filme. Você gostou do segundo filme? O que é aquela cena que ele precisa explicar? Porque já que não tem uma sacada tão de gênio, porque olha, eu vou meter aqui o Sauron, mas ninguém vai perceber que é o Sauron. Então eu vou explicar. Pra poder, porque foi tão sutil a minha sacada que ninguém notou.
Não, e é ótimo, né? Porque parece que o Gandalf fez assim, pessoal, eu vou reunir um grupo, vai lá e a gente vai resgatar os anões, né? O local dos anões. Vamos, beleza, vamos lá, coloca lá um hobbit no meio, aí chega no meio da floresta e fala assim, falou pra vocês, eu não vou.
Mas peraí, saber, no livro é assim também, cara. No livro
não,
também é
mas
assim.
É, então, mas, não, cara, no livro é, mas é muito tipo, o Gandalf parece um cuzão, entendeu? Tipo, ó, meu...
Não, cara,
mas
o Gandalf é um cuzão, ele não parece ele um cuzão, ele é um cuzão.
Não, então, é muito louco isso, eu não entendo. Mas aí entra. Mas no filme fica parecendo. Fica pior ainda.
Não, no filme fica nonsense total.
É, no filme fica, tipo, muito. Não tem lógica, tipo.
O filme não tem pé nem cabeça aquilo, cara.
No, agora, no livro, se eu não me engano, ele é convocado e fala assim: você não pode ir com eles, a gente tem que deter
não, não,
o.
Cara, não é.
O necromante. No livro, porque senão vai ser. É, tanto que os anões até iam junto com ele, alguma coisa, e falou: não, isso agora é problema de magos.
Não, cara.
É
um
negócio
não,
assim,
isso
até.
Isso é só um trechinho, porque ele, no livro ele vai embora direto. E também bem de cuzão. Ele chega uma hora, sei lá, aparece uns lobos, ó, cara, quer saber? Acho que eles dão conta. A gente se encontra ali na frente, hein? Eu vou indo nessa. Uhum. E deixa os anões se fudendo com o lobo. A única coisa válida que o Sr. Peter Jackson alterou no filme, no livro, filme, foi quando ele dá a entender que, olha, o Bilbo tem alguma coisa a mais. Por isso que ele leva o Bilbo. Porque no livro é, sei lá, cara, eu tava com esse bambrenão passando fome, eu vi uma luz acesa, deixei bater na porta.
É, parece que os bolseiros são predestinados, né?
É, no livro, os bolseiros sentem que o Bilbo tem alguma coisa ali, tem um aqui a mais, que eu achei interessante. Agora, você gostou do filme, né, Marcelo?
Eu gostei,
Eu vou te dar... Tá bom. Então me explica uma coisa.
Peraí, ó, eu só queria deixar claro uma coisa. Eu ter gostado do filme não quer dizer que eu falei que o filme é bom. Eu disse que eu me diverti assistindo.
Sim, eu também me divirto assistindo Corra que a Polícia Vem Aí.
Eu me diverti assistindo Total Recall.
Calma, qual Total Recall?
O último.
Tá, acabou, chega. Vocês podem gravar o que vocês querem, eu não vou mais participar desse
vídeo. Vamos encerrar aqui que já deu.
Já deu.
Galera.
Valeu. Eu não vou conversar com alguém.
Dia 12 de dezembro, então, na Coreia do Sul vai estrear o filme.
Você tá maluco, cara.
Não, eu sei que é um filme ruim, mas eu me diverti.
Você tá vendo? O filme é uma bosta. Bom, vai pra lá.
Cara, não é o problema do filme ser ruim ou não. O problema é do filme ser uma bosta.
Cara,
péssimo.
Eu resumi o filme numa frase. Tinha um casal brigando do meu lado no cinema e tava muito mais interessante do que o filme. Mas assim, a trama tava muito mais bem elaborada. E olha que eu nem entendi o que tava acontecendo. Mas voltando ao Hobbit, você gostou, né?
Sim.
Então tá, então me explica uma coisa. Ó, porque o Hobbit, no final do segundo filme, hein, o Gandalf vai lá, batalha com os orcs, tem aquele flash, mostra o anel, porque o Peter Jackson foi super sutil antes, só citando o necromante, dando a entender. Ele deve explicar pra gente agora, né, pobres mortais.
Claro.
Então depois daquela sacada de gênio dele, ele mostrou, olha o olho do Sauron, e olha, é o Sauron, o necromante.
E fica aquele olho um minuto, parece que você...
Só faltou ele escrever embaixo, né? Olha, lembra, Senhor dos Anéis, o Sauron é o olho, hein.
Sim, mas você fala que é totalmente desnecessário.
Futuro, não, né? Explica uma coisa. Como é que o Gandalf vai embora e na Sociedade do Anel, filme 1 do Senhor dos Anéis, do próprio Peter Jackson, o Gandalf não faz ideia do que tá acontecendo.
Não, mas cara, eu sei disso. Eu sei que tem falha. Eu sei que
não,
tem furo.
É padrão George Lucas edição. George Lucas, Vai lançar trilogia nova? Três filmes pra assistir, hein? É a mesma coisa do Peter Jackson, cara. Custava dar uma olhada antes no Senhor dos Anéis?
Eu sei disso, cara. Eu sei que ele cagou pra muita coisa que ele falou anteriormente no Senhor dos Anéis.
Não, cara, ele cagou pra história do Senhor dos Anéis inteira. Ele validou o Senhor dos Anéis, acabou. Eu sei o que aconteceu com o Gandalf, pensando bem. Você lembra na origem do Wolverine? Que você descobre que o cérebro do Wolverine, quando ele sofre um trauma, ele rebuta?
Foi
o que aconteceu com o Gandalf. Ele tomou um susto ali que rebutou.
Cara, é muito mais simples. Olha a idade do Gandalf.
É Alzheimer, né?
É Alzheimer, caralho. O cara não lembra de mais nada.
Ele ainda é um Magneto. Deve ser uma merda esse bando de personalidade da cabeça,
né? Se não é Alzheimer, tá senil do mesmo jeito. Ele já nem sabe mais quem que ele viu, quem que ele não viu.
Não, cara, ele invalida completamente. E o filme não tem ritmo.
Ah, não, cara. Aí eu discordo. O segundo filme eu achei que tem um ritmo muito legal.
Tem. Parado. Bolero é o ritmo do filme.
Não, eu acho o filme tem a sua narrativa.
Eu teria cortado, por exemplo, todo aquele trechinho ali que tem o flirt.
Caralho. Não, aquele romance.
Peter Jackson. Olha aqui, Peter Jackson. Um anão não ama um elfo, a não ser o Gimli e o Legolas, que tem uma relação homoafetiva, heterossexual e macho. Um tá dando pro outro, mas de uma forma heterossexual.
Sem olhar pra trás, né?
Sem olhar pra trás. Cara, e outra, o que que é a cena lá na cidade flutuante, cara?
Qual delas?
A chegada deles, depois daquela cena de GoPro, que puta, cena escrota de GoPro.
Ah, a cena de GoPro eu gostei. Eu falei que eu gostei dessa cena, eu achei muito legal.
Muito longa, cara, ela podia ter uns 15 minutos a menos.
Cara, você tá reclamando dessa que foi longa? Imagina a hora que chegar no terceiro agora que o Peter Jackson já avisou que vai encerrar o filme com uma batalha de 45 minutos.
Você tá falando sério?
Tô.
Senhor Peter Jackson, o senhor de toda a merda média, que foi o que ele transformou.
Terra média.
Vai ter uma cena de batalha de 45 minutos.
Cara, vai ser muito chato isso.
Peter Jackson, já avisa uma coisa. Os meus R$68, você não vai levar. Não vai. Eu vou baixar por torrent ilegal. Do Mega Upload ainda. Que você não vai levar os meus R$68 pra ver uma batalha de 45 minutos.
Cara, é o cúmulo de não ter o que falar no filme.
Não, cara. E você achava que os filmes do Stallone e do Schwarzenegger eram vazios.
Pelo menos lá tem diálogo, né? Não faz sentido nenhum o diálogo, mas tem.
Mas você não tem uma cena de 45 minutos de batalha.
Nem nos Mercenários você tem uma batalha de 45 minutos.
Não, tem explosão de 4 segundos.
Olha só que nível. Peter Jackson conseguiu tornar o Mercenário um filme mais profundo do que o Hobbit.
Eu não duvido nada se ele não trouxer o King Kong agora pra esse filme também.
Não, é King Kong vs. Smaug.
A edição do filme é toda errada, cara. A hora que o filme decola, ele acaba. Não faz sentido aquele final. Eu achei que tinha dado um erro na projeção.
Não, você sabe o que que é o pior? Vou contar agora pra vocês uma coisa que eu fiquei muito chateado. Aí lançou o Lego Hobbit. Falei, pô, legal, Lego Hobbit, né? O Lego Senhor dos Anéis foi legal, o Lego do Hobbit. Acabou, o Smaug fugiu da torre. Beleza, agora, vamos lá. Filme 3. E eu lá. E aí? Onde é que eu vou nessa porra? Acabou.
Aí, se eu pretender...
Ou seja, o cara é tão caça-níquel, mano, que ele vai lançar o jogo do
parte
filme
3,
do
né?
Hobbit em Lego em duas partes.
Se ele for menos filha da puta, partes. Pelo menos ele vai lançar em DLC, né?
Claro que não vai lançar em DLC.
Não vai.
Mas sabe o que é isso, né? Escola George Lucas de se fazer dinheiro.
Mas claro, depois, mais pra frente, ele vende tudo pra Disney.
Cara, se o Hobbit vier uma versão estendida, eu juro...
Não, sinto muito, cara.
Os dois já estão com estendida no
DVD Blu-ray. O filme já tá mais do que estendido, cara. Não tem pra onde estender.
Eu queria falar, mesmo eu tendo gostado e o Marcelo do segundo filme, não tem o que estender. Não tem. Não tem como.
Não tem da onde acrescentar. Não tem o que acrescentar, cara.
Se ele fosse sincero, ele lançaria a versão reduzida.
Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu descobri o que o Peter Jackson fez, cara. Pra economizar dinheiro, ele não editou. Ele só foi montando.
Ele aproveitou tudo, né?
Ele só foi encaixando. Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, sem corte.
Assim, cara, assim economizava tempo e dinheiro, né?
Cara, esse filme não tem uma barriga, cara. Ele tá parecendo... Ele tem aquelas barrigas da água, sabe? Não tem. A cena do barril, eu dormi. Eu vi os barris caindo na água. Eu dormi, eu acordei. O cara tava no meio da briga do barril. O anão gordo tava explodindo o barril. Você tem uma noção.
Cara, eu vou falar assim pra vocês. Um personagem que eu não gosto nessa trilogia do Hobbit. De jeito nenhum.
Peter Jackson.
Não... Não, não, agora eu vou falar dos personagens do filme mesmo, né? É aquele pai do Legolas, cara.
Tirando a sauna gay que o Peter Jackson transformou a cidade élfica?
Não, não, cara, sério. Assim.
Cara, é uma sauna gay. Paredes lisas com pedrinhas, vapor.
Elfos não são famosos por serem os seres mais másculos do universo. Isso tudo
é uma
bem.
Sauna gay.
Até aí, se você assistir lá O Senhor dos Anéis, cara, se, o Elrond, ele foi Priscila, rainha do deserto.
Foi, deu um...
Mas ninguém fala que ele é um elfo viado.
Não.
O próprio Legolas, tal, com aquele jeitão dele, ninguém fala. É um viado. Ele tem um romance homossexual hétero com o Gimli.
É um bromance, né? É um bromance,
exatamente. Agora, o pai do Legolas, aquilo lá, é praticamente um travesti, né? É possível, cara.
A hora que ele briga lá com a elfa, né?
Não,
sai daqui, cara. Você não merece meu filho!
Ai, sua baranga!
Não, cara. Eu falei, fora aquele cenário maluco, né?
E não é o problema se eventualmente o personagem fosse homossexual, mas o personagem não é.
O Rony, né? Tá enrustido, né? É. Sabe, casou, teve filho, puta, mas ainda lembra daquela guerra com aquele anão em Saquarema.
Ele andando naquele cervo, naquele viado, no final do primeiro filme, cara, não, mano, no final não, no começo do primeiro filme, mano, não, não dá, né, cara?
Mas é isso aí, cara.
Simbolismo é aquele... my ass, né, seu Peter Jackson?
Mas é isso, cara. Ele é um elfo que casou pra manter as aparências, teve um filho, mas nunca esqueceu.
Tava esperando dele um herdeiro, né? Que ele era o rei.
Mas nunca esqueceu aquele fim de semana em Saquarema, cara.
Eu vou ser sincero, até hoje também me incomoda um pouco a questão do visual dos anões, que não tem cara de anão.
Não, cara. Se você tirar o Gandalf de perto dele, você perde totalmente referência.
Exatamente. O Tolkien, ele sempre deixou bem claro que os anões são, assim, bem rústicos, bem...
Cara, mas se bem que eu vou te falar que no livro eles também são bem parecidos, né? Não, mas se bem que eles parecem anões, né?
Eles são parecidos uns com outros, eles parecem com anões.
É que eles são todos primos também.
Sim, mas ali eles não têm cara de anão.
Não, eles realmente não têm.
Porque talvez no todos sejam humanos, na verdade, interpretando anões.
Mas peraí.
É que nem quando o Monty Python interpreta a mulher, né?
Você pega o Gimli, tipo, você acredita que ele é um anão.
Tipo Trapalhões, manja, quando tinha aquele quadro que o Didi dobrava a perna. Estou andando de joelho o filme inteiro.
O Ananias, é, né? O goleiro anão.
Ananias.
Caralho, nós conseguimos encaixar os trapalhões aqui. Então eu vou falar pra vocês, você sabe que dá pra encaixar também Doctor Who aqui, né, nessa conversa?
Me surpreenda, vai lá.
O Radagast foi um Doctor Who.
Ah, é, o Radagast foi Doctor Who.
É verdade.
Ele é o terceiro,
não é? Eu não sei se é o terceiro ou o quarto, é uma coisa quarto, assim.
Né? Ele é o do Cachecol.
É.
Pô, se bem que eu tô decepcionado, eu vou decepcionar muita gente nesse podcast, né? Ah. Porque não tem mulher no Hobbit pra gente achar uma calcinha.
Tem, Evangeline e Lily.
Cara, eu não gosto dela, desde o por causa do Lost, né? Não gostava nada da época do Lost. Sempre fizeram ela com... Ai, ela é a mulher sedutora, sei o que. Ela é muito água sem sal.
Eu vou te falar assim, eu também acho que ela é meio... Bem sem açúcar, assim, bem...
Bem mais ou menos.
É, mas eu vou te falar assim, por exemplo, de todas as invenções do Sr. Peter Jackson, eu acho que a personagem dela até que não ficou tão ruim, igual tava todo
tá
mundo...
Ah, você tá maluco, caralho. Ela não tem nada a ver.
Guilherme, você não entendeu, né? O cara é fã do Peter Jackson, é fã desse filme do Hobbit.
Não vai adiantar.
Não reclama,
né?
Não adianta.
Não, cara, eu concordo que os filmes são ruins, eu não tô falando que eles são bons.
Cara, ela se apaixona por um anão.
E fala que ele não é tão baixinho assim.
É, pra ela tá valendo.
Isso que é seca, hein? Isso que é seca.
Porra, visualiza, cara. Ela tá numa sauna gay, com um bando de elfo. O que ela consegue mirar melhor é o Legolas. E o pai do Legolas fala, não, sua mocréia. Ela falou, meu amigo, é melhor eu me arrumar com um anão mesmo.
Saparanga.
Mas, cara, Baranga. Mesmo com o Legolas, ela não ia rolar. Porque o Legolas tava esperando o anão dele chegar também.
É, e aí, o Legolas já tava esperando o anão dele. Esse elfo já tem dono.
Ó, eu vou dar um spoiler agora. Ela vai terminar, ela vai ficar com o anão, vai sumir. E aí ela vai, o Legolas fala assim, mas você não quer ficar com você junto? Ela fala assim, nós precisamos conhecer melhor os anões. Eu acho que quando você tiver uma oportunidade, vai ser uma fala mais ou menos assim.
Caralho, se ela fizer... Caralho, se tiver isso, Peter Jackson vai entrar numa...
Calma, deixa eu contar. E você também devia ter uma oportunidade de ter o... de conhecer melhor um anão, ter um amigo anão. Abrace essa ideia. Aí ele vai ficar pensando assim, e aí vai se remeter a Sociedade do Anel dele com o Gimli.
Caralho.
Vai ser uma frase assim.
Se tiver alguma coisa próxima a isso...
anotar, tá anotaram isso?
Eu vou anotar, eu vou anotar.
Essa é a previsão do dia.
Porque se tiver isso, o Peter Jackson vai entrar numa seleta lista que tem hoje o Mel Gibson encabeçado com o Apocalipto. Se eu encontrar o Mel Gibson, a primeira coisa que eu vou falar é, cara, você me deve 15 euros, pode passar.
Mas cara, vamos lá, quer ver? Seguinte, a partir de agora vai ter spoiler sobre o final do livro e espero eu sobre o final do filme também.
Eu acho que termina o filme com o Gandalf levando uma cajadada na cabeça.
E esquecendo tudo?
Esquecendo tudo.
Não, é o seguinte, o Thorin morre.
Oh, spoiler. Isso explica ele não estar na Sociedade do Anel?
Talvez.
E se os orcs terem arrebentado a Cidade Anã depois lá em...
É, então o que acontece? Ele morre na história aqui ainda.
Morre, ele morre no final da história.
É, eu vou falar pra vocês o seguinte, a elfa...
Mas ele não é o único a morrer.
Não, não é.
Não, tem um orc. Cara, só uma baforada de Smaug leva uns 30.
A elfa vai morrer.
Cara, a elfa não morre.
Ela morre.
Ela vai morrer.
Não morre.
Ela vai fugir com a
morre.
Anão, cara.
Ela não morre, cara.
Então,
cara,
ela é um personagem que nem existe.
Você sabe por que ela vai morrer?
Ela vai cair no coeficiente de...
Porque o...
Que merda,
eu falei isso pra minha namorada quando nós fomos assistir o primeiro filme. O comportamento do Legolas nesse filme é muito diferente do comportamento que o Legolas passa a ter no Senhor dos Anéis.
Você sabe por quê? Porque o Legolas não está nesse filme.
Eu sei. Deixa eu falar, caralho.
Nem aquela super elfa.
É o seguinte, a ideia do Peter Jackson é
estuprar o livro.
É a seguinte, ele vai matar a elfa e com isso o Legolas vai passar a ser um pouco mais, entre aspas, já que ele não é humano, né? Um pouco mais humano.
Cara, eu acho que ele não mata.
E eu acho que ele mata.
Eu acho mais fácil ele casar em segredo com a... Ela casar em segredo com o anão e eles fugirem.
Mas o anão...
É plausível isso, é plausível dela se sacrificar... É plausível disso, dela se sacrificar pra vida dele, pra ele, assim. E aí o Legolas, mas por quê? Aí ela fala, você tem que conhecer melhor os anões e ser seus amiguinhos. Aí vai remeter pro Glimmer, assim.
Cara, eu acho mais fácil, eu te falei, eles fugirem, casarem escondidos. O anão com um braço de metal dourado, que alguém pegou a referência.
Ou tá. Com um braço de carvalho.
É um braço de carvalho, você foda. Mas tá. Do que matarem ela.
E eu acho que ela vai morrer.
Cara, não vai, cara.
Spoilers. Peter Jackson vai ganhar algum Oscar ano que vem por conta disso, mano. Tudo?
Eu tô apostando num framboesa de ouro.
Não, cara, talvez ele ganhe assim por
efeito especial,
efeitos visuais e tal.
Saco.
Essas coisas
o cara assim. O cara que tornou aí ao cinema mais enfadonha no ano de 2014 foi Peter Jackson com O Hobbit, parte 3.
Pelo conjunto da
título?
Obra, né? Vai ganhar um
conjunto. Qual vai ser o título dessa terceira parte aí?
A Batalha dos Cinco Exércitos.
A Batalha dos Cinco Exércitos.
Sugando seu dinheiro. É a escola do George Lucas, cara.
Mas, cara, pelo menos ele já tá lançando direto o 3D, né? Já pensou se ele fizesse igual o George Lucas, que depois que popularizou a tecnologia 3D, resolveu que ia tentar lançar todos os filmes em 3D também?
Aí ele viu que ia dar mais dinheiro vender pra Disney.
É. Aí ele lançou só o primeiro em 3D e vendeu pra Disney, né? E aí a Disney falou, tô fora.
Tô fora. A Disney falou, porra, pra que eu vou repaginar? Vou lançar mais filmes.
Vou lançar mais já feitos em 3D agora, né?
Ou seja, se seguir a regra, nós ainda vamos ver Silmarillion nos cinemas, né?
Cara,
o Silmarillion tinha um boato muito antes do Hobbit.
De ter uma surgir. Série, né?
De ter também uma série de filmes e tudo mais.
O Silmarillion é complicado, sincero, porque ele não tem uma história, né? São várias histórias. Então, assim.
São várias histórias.
Seria mais plausível, na minha opinião, talvez uma série de televisão. Então, cada
o que
capítulo,
eu tinha visto
assim.
Era uma série de TV.
Agora, a não ser que ele pegue uma história específica do Silmarillion, tipo do Beren
e Lúthien. E faça 3 horas de filme?
E faça quatro filmes de 3 horas e meia. De uma história que tem, tipo, acho que 15 páginas no livro.
Não, se são 15 páginas, vai, dá dois filmes de 3 horas e meia. Também não vamos zoar o Peter Jackson tanto assim, vai.
Então vamos nessa, galera. Então até mais, galera.
Beijo.
Tchau, tchau, gente.
Aquele abraço, galera. Beijos. Dungeons deep
and caverns own. We must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light.
Bem-vindos, ouvintes, à leitura de e-mails do Rudecast número 5, aquele com a dança dos famosos, e hoje aqui comigo está...
Eu não sou gay.
Quase mais aleatória foi essa.
Eu não lembro quem, mas não era gay, eu não tinha participado da dança dos famosos?
Ah,
eu não
é
sou
verdade.
Gay.
O Ralph Macchio, ou ele é gay, ou ele participou da dança dos famosos. Bom, Guilherme, hoje aqui, ó, nós não tivemos e-mails, mas nós tivemos dois comentários no site.
Que é o dobro do que a gente teve semana passada, hein?
Exatamente, e um é do nosso ouvinte número um, acho que eu já posso falar assim.
Tem uma dúvida.
É.
Nós somos novos, a gente tá começando agora com esse negócio de podcast, mas eu quero ver se algum desses bambambãs aí de casts, da podcast fera, não sei como é que chama isso, brasileira, dobra o número de comentários de um programa pro outro.
É verdade, ó, aproveitamento de 100%, hein?
Quero ver se alguém dobra o número de comentários de um programa pro outro.
Motivo de orgulho isso. Vamos falar primeiro, vamos ler esses comentários, depois a gente vai falar um pouquinho de uma coisa referente a esse programa que o pessoal ouviu agora. Então vamos lá, o primeiro comentário aqui que aparece pra mim é o do Gabriel Rezende Veiga, que é o que eu falei que é o nosso ouvinte número 1. E ele fez uma lista aqui com os 5 filmes dele, né, que é o Scarface, do Brian De Palma, 1983.
O com o Al Pacino.
O Al Pacino, não é o De Niro.
Sim, só pra gente confirmar.
A Espera de um Milagre.
Que é com o Wilson Fisk, né? Do Correio do
Isso,
Crime.
Isso, Correio do Crime. Correio do Crime. Kill Bill, do Quentin Tarantino.
Tá, dispensa piadas.
Mistérios e Paixões, de David Cronenberg.
Não faço ideia.
Segundo ele, é a pior tradução de título que existe no cinema, porque em inglês o nome do filme é Naked Lunch.
Eu lembro do nome Naked Lunch, mas eu não faço ideia de que filme é esse.
E o sensacional Laranja Mecânica do Stanley Kubrick.
Ok.
E aí ele ainda comentou assim, me digam como vocês tiveram a audácia, o desprazer e a desenvergadura moral de deixar de fora o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida.
Ele é amigo do Arthur, esse... né?
Ele é amigo do Arthur.
Ok, então só um recado, Gabriel, sua opinião pra mim é tão relevante quanto a do Arthur.
Esse filme merece muito mais do que uma menção honrosa. São listas difíceis. Cinema, assim como qualquer outra forma de arte, está muito ligado às experiências pessoais de cada um. Porém, peguei ótimas referências. Ótimo cast, cuidado com o tempo. Abraços. Bom, Gabriel...
Cuidado com o tempo. Ele está se referindo à chuva ou o tempo que a gente leva para falar no podcast?
Não, eu acho que foi o tempo de duração do podcast, cara.
Não, porque a gente tem que pegar uma chuva forte aqui. Às vezes ele tá ficando alagado.
É,
em Brasília também, essa semana, ficou alagado.
É, então, Gabriel, se for referente ao tempo aí da chuva, você avisa. Aqui onde eu moro, no interior... Não tem esse problema, tá? A gente não tá enfrentando muita chuva atualmente. Bom, quanto ao tempo, Gabriel, seguinte, esse programa realmente foi o maior de todos que a gente fez, ele extrapolou o tempo que a gente tenta fazer aí de duração do programa, mas não tinha jeito, eram 5 filmes pra cada um, e ainda nós cortamos muita coisa na edição. Por exemplo, vocês nunca vão aprender como abrir uma locadora de filme.
O tempo é mesmo. Eu tinha esquecido. Mais um coaching que... Esse foi um coaching que não foi pro ar, hein? Foi uma perda.
É, já é a segunda vez que nós temos algum coaching no programa. Vamos ficar de olho que isso pode ser uma tendência, galera. É, e assim, quanto ao Indiana Jones, cara, eu tenho certeza que, assim como eu, o Guilherme também deve ter pensado muito antes de cortar alguns filmes do Indiana Jones da lista, mas é porque, assim, o Indiana Jones... é um personagem muito importante pra mim. Mas assim, eu escolhi filmes que tiveram algum impacto na minha vida mesmo, né? Não só os filmes que eu gostava.
Eu quero só fazer um adendo, então, ao Indiana Jones.
Diga.
Se alguém conseguir corroborar comigo nessa ideia, eu vou ficar muito feliz que eu vou descobrir que eu não sou maluco. Mas eu tenho pra mim que durante boa parte dos anos 90, a Globo passava em todo Temperatura Máxima, que era aquela série de filmes que tinha no domingo à tarde.
Ainda tem.
Ainda tem? Que era o Indiana Jones e a Última Cruzada. Mas pra mim era todo domingo, exceto um que passou o filme do Popeye.
Olha, eu não diria que é todo domingo, mas eu sei que passava, assim, com uma frequência muito grande.
Então, na minha memória é todo domingo. Se alguém conseguir provar que eu tô certo, eu vou ficar muito feliz.
E vamos lá, Guilherme, lê aí o segundo comentário que nós tivemos.
O segundo e-mail foi da Jaqueline Ribeiro, que o que me espantou foi, primeiro, que ela é de Goiás. Segundo, que ela tem 94 anos. Brincadeira. Mas ela perguntou quantos anos vocês têm, exceto o Arthur, que eu já sei.
E eu não sei. Olha, eu sei que o Arthur tem 20 e alguma coisa. Agora, nem imagino exatamente qual é a idade dele.
Porque a cada cast que eu ouço, eu me sinto uma Dercy Gonçalves da vida. Em 94, e eu tinha mais de 10 anos, gente. Em 94, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas era menos de 10.
Em 94, eu tinha 11.
É, eu devia ter uns...
Você tinha 9, isso, consequentemente, porque você é 2 anos mais novo que eu.
Já entendemos por que eu não seguia carreira de matemático.
É, podemos ver aí, porque você escolheu humanos e não exatos.
Mas ela já tinha 10 anos em 94 e eu não vou morrer mais não. Olha que frase sem sentido. Se alguém conseguir entender isso, fica à vontade depois pra me explicar. Mas eu curto passear no tempo com vocês, apesar disso. Cara, eu não entendi bulhufas do que ela falou. Boa lista, meninos. Deu vontade de ver tudo. Mentira, alguns. De novo, caramba, sério, eu não entendi nada. Se alguém me explicar o que essa senhora de 94 anos tinha pra dizer pra gente de Goiânia, por favor. Bom, mas olha, Jaqueline, eu acho que você gostou do cast, então eu agradeço e um beijo.
Bom, vamos lá, deixa eu então explicar pro Guilherme o que, que é que a Jaqueline tá falando. Em primeiro lugar, ela não tem 94 anos, apesar de eu não perguntar a sua idade, porque a gente não deve sair perguntando idade pras mulheres. É, mas ela disse que em 94 ela tinha mais de 10 anos.
Ah.
E ela perguntou assim, eu não vou morrer mais não?
Por quê?
Porque ela tá se sentindo uma Dercy Gonçalves, que já tá velha, então ela tá se perguntando se ela não vai mais morrer, igual a Dercy que nunca mais morria, né?
Ela sabe que a Dercy morreu com 100 e cacetada, né?
Cara, eu acho que ela já tinha... Isso aí era mentira, né? Você sabe que ela já tinha girado o odômetro, né? Total, algumas vezes, né? Eu curto passear no tempo com vocês. Será que o tempo dela tem a mesma coisa que o tempo do Gabriel? É alguma ligação assim?
Então, se ela fosse de São Paulo que nem o Gabriel, eu poderia dizer que sim, porque ela ficou presa numa chuva por bastante tempo dentro de um carro, um ônibus, então ela pôde ouvir o cast inteiro e ficou enorme. Como ela é de Goiânia, a única coisa que ela tem é seca.
Não, ó, os dois filhos de Francisco, que a gente também comentou no filme,
é lá
de Goiás também.
Olha só, cada dia eu aprendo uma coisa nova.
Referente aos dois filhos de
Diferente às vezes é de Camargo e Luciano. Olha só, hein? Isso que é uma vida agitada deles. Eu sempre achei que essas duplas caipiras eram tudo do interior de São Paulo.
Não, cara, a grande maioria delas é tudo do interior de Goiás.
Olha só.
Ela também falou, então, aqui que deu vontade de ver todos esses filmes de novo. Mentira, só alguns.
Então tá, então...
E que ela vai, um dia.
Um dia ela vai ver tudo.
É, e assim, o que importa de verdade...
É que nós dobramos o número de comentários. Toma essa, blogosfera.
Fotosfera brasileira, se prepare, nós vamos tomar de assalto, né? Agora, cara, eu vou te falar uma coisa, né? Referente ao programa anterior, uma curiosidade aqui. A gente ficou discutindo se o De Niro tava no Poderoso Chefão 2 ou não, né?
Isso.
O Danilo deu essa informação e nós, por um momento, duvidamos. Ele não só estava, como ele ganhou o Oscar.
Olha só.
De melhor ator coadjuvante por esse filme.
E a gente não pôs fé nele, hein?
Exatamente. Você sabia que o Sr. Miyagi foi indicado ao Oscar por Karate Kid?
Ok, isso é realmente importante. Isso é alguma coisa. Quantas indicações o Jack Chan ganhou?
Acho que nenhuma, hein?
Não, só queria saber quantas indicações o Jack Chan ganhou por ter participado desse remake. Não, realmente, isso é alguma coisa. Pat Morita,
tá de parabéns,
viu?
Agora vamos falar um pouquinho sobre esse programa aí que o pessoal acabou de ouvir. Guilherme, você não foi assistir, né?
Não, ainda não achei um torrent que tivesse uma qualidade boa o bastante.
É isso, a batalha dos 5 exércitos contra o meu bolso, né?
É o Peter Jackson batalhando com o George Lucas pra ver quem é que suga mais seu dinheiro com trabalhos merdas.
Nós fizemos algumas previsões nesse programa e eu e você discordamos de uma coisa, né? Sobre a morte da Super Elfa.
Ah, sim.
E você estava certo.
Ela morre?
Ela não morre.
Ela não morre. Falei que ela não morre.
Ela não morre.
Ai.
Mas também não explicam absolutamente nada do que vai acontecer com ela.
É, cara, elfo é isso aí. Viver pra sempre, barco pra Valinor, né? Elfo é isso aí.
Se bobear, foi isso mesmo. Acabou o filme, ela montou num barco pra Valinor e tchau, né? Acabou.
Agora, tira uma dúvida, você que assistiu. Dá um spoiler aqui pra mim. Como pois é não. que eles explicam? Porque a gente sabe que o Gandalf não faz ideia de que aquele um anel é um anel.
Certo.
Que o Sauron tá voltando.
Uhum.
Como é que eles explicam? Explicam que o Gandalf teve uma amnésia desse filme pro próximo. Assim, total. Não... Fica uma pedra na cabeça dele.
Não, eles não explicam.
Ah, tá.
É Alzheimer mesmo.
É Alzheimer mesmo.
Discutimos no programa. Só pode. E... outra coisa, cara, eu descobri que os hobbits têm super força.
Por quê?
Porque o Bilbo consegue nocautear orcs com pedrinhas. E não jogando de uma alta, uma altura muito alta e cair na cabeça dele. Não, não, frente a frente, um com o outro, assim, ele joga uma pedrinha certa na cabeça e o cara desmaia.
Quem tem super força pra mim é o Martin Freeman. Que consegue fazer esse hobbit de merda. Não é culpa sua, hein, Martin, você é um excelente ator, mas é um filme de merda e fazer um Watson fantástico na série do Sherlock.
Filme ruim à parte, eu tenho que te falar assim, a atuação dele no filme, nesse terceiro, está sensacional.
Tá bom? Não, ele é um ator fantástico, brincadeiras à parte, cara.
Eu vou te falar assim, que o filme deve ter, na minha opinião, 40...
minutos de batalha.
Morando, 40... Não, 40 minutos... somando do filme inteiro, que prendem sua atenção, num filme de 2 horas e alguma coisa. Ou seja, todo o resto do filme, pra mim, foi pura enrolação.
Então, a conclusão que eu chego do filme do Hobbit é só uma. O cara que era responsável pelo vai da merda do Senhor dos Anéis, que era o freio do Peter Jackson, aonde
caiu
você
fora,
está,
né?
Cara? Porque eu te amo muito e eu devo muito a você. Aonde você está? Se tem alguém que eu sinto saudade nesse filme do Hobbit, é desse cara.
Tem duas cenas que me deixaram extremamente irritados nesse filme. A primeira foi o Bard fazendo a cena do skate semelhante ao Legolas lá em As Duas Torres, só que agora não é descendo um escudo, ele desce numa ladeira montado naqueles carrinhos medievais que o pessoal carrega verduras.
Onde é que tá o cara do vai da merda?
E a outra é o Legolas desafiando a lei da gravidade e subindo pelas pedras de uma torre que tá desmoronando, porque ele consegue subir mais rápido que a aceleração da gravidade.
Sério, seu Peter Jackson, de todo mundo que você podia mandar embora desse filme, inclusive o Legolas, porque ele não está no filme, você tinha que mandar o cara que segurava você, né?
Mas cara, eu vou te falar assim, tem uma fala do filme que me deixou extremamente satisfeito. Durante a Batalha dos Cinco Exércitos, chegam outros anões lá, né? Do povo do Dain, primo do Thorin. E o pai do Legolas vai lá discutir
aquela
com ele.
Aquela bicha naquela sala gay.
E o Dain vira pra ele e chama ele de Fadinha da Floresta. Cara, eu ri tanto, porque é o que tava engasgado na minha garganta desse cara desde o primeiro filme.
Vai me desculpar, mas esse cara no filme, ele tá uma bicha numa sala gay.
E no o Legolas termina o filme... tipo assim, o pai mandando ele passear. Assim, olha filho, vai lá, vai pro norte, tá? Tem um ranger que tá vivendo lá no norte, um Dunedain. Chamam ele de Passo Largo.
Nossa, sério? Nesse nível assim de vai dar merda.
Mas o verdadeiro nome dele você vai aprender sozinho, tá?
Nossa,
vai lá conhecer ele.
Nesse nível.
Não, essa é a
essa
fala.
Essa é a fala, esse é o Peter Jackson. Cadê o cara do vai dar merda, seu Peter Jackson?
Mas tá aí, cara, a gente podia ver um filme produzido pelo George Lucas.
Dirigido
pelo Peter Jackson. Cara, esse filme, ele ia sair, enquanto ele estivesse no cinema, já ia estar lançando a versão estendida dele e a versão em 3D, todos ao mesmo tempo, só pra tentar lucrar mais, sabe?
E sabe qual é a merda? Ele ia ter 15 horas de duração. ia ser editado no PowerPoint.
Guilherme, se o pessoal quiser falar com a gente, você sabe como é que faz?
Cara, ele tem que comentar no nosso fantástico site, que é o tiourude.com.br. Em qualquer postagem lá, não sou eu que respondo, então fiquem à vontade, vão ser muito mais educadas as interações, ou não. Ele pode curtir a nossa página no Facebook, que eu vou chutar, que eu acho que é facebook.com/tiourude, porque como ela aparece no feed aqui, eu nunca mais abri o link.
Tem o e-mail, que é o tiourude@gmail.com.
Mandem e-mail.
Logo deve mudar. Mandem e-mail.
Mandem cartinha. cartinha? Você pode mandar cartinha? Pra onde é que ele manda uma cartinha?
Por enquanto nós não temos ainda uma caixa postal. Mas se alguém quiser mandar uma, se alguém quiser mandar uma cartinha, o pessoal da sua, pode ser.
Pode. É bom porque a minha, não, só eu libero a entrada, então é mais fácil bloquear.
Mas se alguém eventualmente quiser mandar alguma coisa pra gente, entre em contato pelo e-mail que, se for o caso, se quiser mandar um presente pra gente, a gente aceita, né?
Dinheiro.
A gente passa o
dinheiro.
E galera, vocês ouviram aí o programa sobre o Hobbit? Vou deixar um link aí pra quem quiser comprar o livro que ainda não tiver, não só o do Hobbit.
Quem tiver assistido o filme, clica no link e compra o livro. Você vai ver que é uma experiência muito agradável.
É, você vai ver que o livro é gostoso de se ler. Não é isso que você viu no cinema. E eu vou te falar que tem gente daqui do cast
que não leu o livro, hein?
Que não leu o livro e gostou do filme. Então, galera, vocês já sabem como entrar em contato com a gente. Tem a gente também lá no Google Plus, pra quem quiser. Procurem lá.
Se alguém usar o Google Plus...
Cara, eu vou falar igual eu falei pro Arthur outro dia. Eu uso o Google Plus.
Cara, eu vou te falar a mesma coisa que eu falei quando eu tava numa reunião de social media. Eu já tenho um Facebook.
Tudo bem que a minha interação lá no Google Plus é só com outros podcasters, né? Mas... Mas eu uso.
Então, recapitulando. Comentários, acessem o tiburude.com.br. Siga nossa página no Facebook, no facebook.com/tiburude. E tem nossos Twitters pessoais. Se você me seguir, dificilmente eu interajo, porque eu não tô usando Twitter. Mas...
mas eu interajo. Pode falar lá comigo que eu uso diariamente meu Twitter. Nem que for pra falar só bom dia ou compartilhar algum link.
Então não é pessoal, tá? Mas se acharem no Facebook, eu interajo muito melhor. E temos um Google Plus que aparentemente só você e o Marcelo usam.
Só eu e o Marcelo? Que outro Marcelo?
Não, só você que vai estar no Google Plus e o Marcelo.
Ah, sim. E galera, vamos lá, vamos comentar, vamos mandar e-mail, porque vocês estão baixando o programa. Eu tenho os dados disso, né? Esse programa do anterior a esse foram mais de 100 downloads.
Eu quero esse número de hoje dobrado no próximo,
né? O desse agora da Dança dos Famosos, eu ainda não tenho os números fechados, eu vou deixar mais uns dias, porque caso vocês não saibam, a gente tá gravando isso antes de completar uma semana do lançamento do cast. Então é isso, galera, ouçam aí, comentem, compartilhem, apresentem o programa pra seus amigos, se vocês gostam, pros seus inimigos, se vocês não gostam, cliquem lá em cima no banner da Saraiva, comprem,
pra... isso é importante, tá chegando aí fim de ano, Natal,
presente, comprem. Aí, presente pra você, pro pai, pra mãe, namorado, pra quem? Foi pro elfo ou pra presente?
Nós recebemos comissão por essas compras, então comprem.
E é isso, galera. Até a próxima.
Então comprem.